A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Alô, gente, polícia chamando!
Afinal de contas, foi um amistoso, né, Beija-Flor? Não vai falar nada, né? 2h10, boa tarde.
Boa tarde, meu veterano Martins. Timão, alegria do povo, devolveu o troco ontem, beleza? Doce vingança e 115 milho de renda. Bom mesmo é a turma não gastar gás, depois vai faltar e a gente entra pelo cano. Natalino Neves de Souza, tremendo pilantra vagonino, conhecido gavioleiro, foi parar num galinheiro sem poleiro, galera, detenção. Preso na Avenida Rude, depois de afanar 85 contos da gaveta do bar, 1018, propriedade do José Carrião. Imagine só, Natalino tem pinta de coroa, deu uma de menor pra não entrar no patuá flagrante, ferro nele, doutor. Animal ruminando duas patas, encontrado no interior do supermercado Pão de Açúcar, da rua Lino Coutinho, nome do lixo, Januário José Pinheiro, entrou pelo telhado, estava ensacando, afanando mercadorias, quando o gerente chegou e agarrou o ladrão. Nesta altura, deve ter chegado na escolinha do coronel Fernando Guedes para estagiar, aprendeu bem a vada, a honestidade, tomar aquele café de canequinha, bem feito, pangaré. Negócio é trabalhar, viver honestamente. Triângulo amoroso, termina em tragédia na rua 1, Jardim dos Reis, bandas de Interlagos, envolvendo um garanhão, Dom Juan, e duas lagartixas, Virgílio Fernandes da Silva, tanto pulou que levou chumbo, vivia mocambado com Maria Eusébio de Queiroz, cansou, chutou a mulher para depois juntar os trapinhos com Vera Lúcia Rodrigues dos Santos, casada de Valdina Danata, abandonou o marido Antônio Pereira dos Santos para viver com Virgílio. Inconformada com o ex-amante, Maria Eusébio de Queiroz descobriu o endereço do marido traído, o Antônio Pereira, contando a ele, dedando, denunciando que sua esposa estava vivendo escondida na rua 1 em companhia do Virgílio, tacou lenha na fogueira, azucrinou tanto a vida do Tunico, ainda mais, levou Tunico até o enruste, a casa da esposa sumidona. Resultado, crime de morte, homicídio. Antônio Pereira dos Santos, chegando na moradia do rival, bateu na porta de arma em punho. Virgílio Fernandes da Silva abriu para morrer. Levou 4 tiros, o assassino deu o pé. Quanto a Maria Eusébio de Queiroz, ciumenta, pivô da tragédia, está presa como coautora do crime, bem feito, giripoca. Mais um pirado, zoeira, lelé em cana. E o defunto Nery de Souza, não tem nada de louco não. Tava dopado, maconhado, resolveu fazer strip na rua Prudente de Moraes. Invadiu a casa 12, peladão, foi preso pela turma da Roy Carro 2563 e flagrado no 43º distrito por atentado violento ao pudor. Doideiro tentou agarrar duas moças. Agora, o Tarzan de Araque Urubunu vai tomar aquele café de canequinha na Casa Malela. Trânsito maldito, atenção, você vai saber pela Rádio Bandeirantes quantos acidentes foram registrados na capital durante os 31 dias de março. Com vítimas, tivemos 2.983, quase 100 por dia com gente ferida. Com danos materiais, 10.248 acidentes, aterração total, atenção, 13.231 desastres nas ruas da capital no mês de março. São Paulo, cidade dos desastres, 13.231.
José Gil de Avilé.
É só.
O Beija-Flor. Grandes nomes do rádio, da televisão, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Wellington de Oliveira. Amigos ouvintes do podcast Voz Off, mais um episódio, hoje trazendo um personagem importante que veio lá do sul de Minas Gerais, como eu, Nicola. Conosco, neste episódio, o Wellington de Oliveira. Tudo bem, Wellington?
Tudo muito legal, rapaz.
Bom, primeiro eu quero saber se é o Wellington de Oliveira mesmo.
É o Wellington de Oliveira, filho.
Filho? Ah, então filho do seu Wellington, nascido lá em Muzambinho.
É filho do professor Wellington de Oliveira de Matemática, lá no sul de Minas, em Muzambinho mesmo.
Que bacana. E sua mãe, como chamava?
Terezinha Rondinelli.
Muitos irmãos, Wellington?
Tenho 5 irmãos, eu sou o mais velho. Tem o Marcos, que é logo depois, tem a Ana Lúcia. É. E depois, as duas últimas, eu acabei perdendo por um... O câncer matou a mais nova. Puxa, e um acidente de carro, né? Em Pouso Alegre, tirou outra, cada uma com quatro filhos.
Puxa.
Loucura, é.
Sobrinhos à beça, então.
Tenho 17 sobrinhos.
E filhos, filhos, que eu conheço, o Fernando...
Fernando, a Tereza, a Luísa e o Caio, né? O Caio que é da segundo relacionamento.
É, como diz o Milton Neves, são quantos casamentos? É brincadeira.
É engraçado, ele fala, então.
Ele fala.
Mas eu acho que, na realidade, ele é que tinha vontade de ter tido mais casamentos. Porque ele só teve uma. É verdade.
Não, mas é bom.
É isso aí.
Uma primeira namorada dele lá em Muzambinho, a Lenice... É até hoje
a mulher dele.
A mulher dele.
Exatamente.
Não tem alternativa ali. Porque se você pensar numa ligeira separação, muito dinheiro que vai ter que repartir ali.
O que é totalmente diferente de quando vocês se conheceram moleques.
Totalmente,
lá em Moçambique,
totalmente,
né?
Totalmente.
Era aquele pé no barro, aquele pezão descasso, sujo.
Tudo.
Ah, e vocês frequentaram a mesma escola?
Mesma escola. É, a única coisa que nós não frequentamos, que foi a mesma, foi o grupo escolar.
Uhum.
Ele estudava no grupo escolar Cesário Coimbra e eu no grupo escolar Frei Florentino. É o grupo de baixo e o grupo de cima. Ele era mais da turma de cima, eu era mais da turma de baixo.
Uhum.
Mas aí, aos 15 anos, nosso primeiro encontro foi um cidade contra cidade, que ele era do azul, eu era do vermelho. E fizemos um campeonato lá, tipo cidade contra cidade, naquela época.
Uma gincana?
Uma gincana.
Ah, que legal.
E ele era o apresentador da turma do azul, eu era o apresentador da turma do vermelho. Aí empatou tudo. Quando chegou na última decisão, os caras falaram, vamos fazer o seguinte, vamos ver então quem é o melhor locutor. Rapaz.
Ah, que legal.
Tiraram um pedaço do jornal Estadão e mandaram eu ler. Fui o primeiro a ler e eu li. Aí eu dei uma tropeçada numa palavra e disse, o melhor. E continuei, né? Aí foi ele. Aí ele continuou numa linha e voltou na mesma linha e não parou. Ah, ganhou. Bom, aí quebraram o palco, fizeram um diabo lá e tal, achando que... Mas ele, você vê, é uma coisa tão importante pra ele, que ele colocou isso no livro dele. Ganhei do Wellington na gincana lá em Moçambique. Verdade.
É, que isso.
Aí foi roubado engraçado. Isso.
Então, aí ficou não.
Na realidade, deveria voltar e fazer mais
então,
uma,
então,
né?
Mas tem um tiro, tanto,
bar,
mas ninguém percebeu.
É.
Ninguém percebeu, porque ele foi malandro, foi vivo. Ele passou lá, então, a mesma linha lá, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general tal, e foi, não parou. Eu falei, ó, ou melhor, não tem que ou melhor, não tem
melhor,
nada a ver.
Ou seja, corrigir.
Denunciei, algo que denunciei.
Mas Moçambique, então, é um celeiro de craques, né?
Você sabe quem passou por lá também? Foi o Ney Gonçalves Dias, Dionísio de Azevedo passou por lá.
É.
E muito antes também tinha um cara da TV Tupi que tinha um programa aqui chamado Cláudio de Luna. Vocês, eu acho que não se recordam, ele foi um dos primeiros apresentadores da Tupi. Fazia um programa ao vivo na TV Tupi. Ele era de Muzambinho, a família dele era de lá. E ele que fez um teste comigo lá, eu gravei naqueles gravadores desses, Corder lá, sei lá o quê, e falou, não, vem para São Paulo que eu vou arrumar para você um grande jornal falado aqui. Vai, tá bom, pô, mas...
Bacana, né?
O problema é que você sai de Minas, caipira de tudo, falando Porta, Roberto, Carlos. Chega aqui em São Paulo, né, Viviane? Aí você acha que sabe alguma coisa? Pelo amor de Deus. Fui fazer um teste na difusora.
Pelo amor de
Deus, né? Fiz um teste com o Gama lá. Não, moço, não vai dar muito certo, não.
Mas vamos voltar frente. Lá, então, quando você fez o teste na rádio, então. Como é que se deu isso? Você foi o primeiro a trabalhar na rádio? O Milton já estava?
Não,
é?
O Milton foi para Curitiba.
É.
Primeiro ele foi para Curitiba e eu vim para São Paulo. Isso em
não, não. Eu digo em Muzambinho. A rádio de Muzambinho.
Ah, não, nós já estudávamos juntos, na mesma classe, mesmo colégio. E aí tinha lá um cara que nos colocou no rádio, que era o Benedito Dino, não é? Era um cara que consertava a geladeira, adorava mexer com rádio. E ele fez uma rádio que funcionava só na hortinha dele lá e tal. É, engraçado. E só pegava no sapateiro da esquina, era super engraçado. E a gente falava lá. E aí ele abriu uma rádio. E que fazia concorrência para a rádio de Guaxupé, até que mandaram fechar, mas a gente falava só para a cidade.
Guaxupé tinha o bispo. Guaxupé
tinha o bispo, era o bispo. Era chique.
É a arquidiocese de
isso,
Guaxupé.
De Guaxupé.
Eu sei porque Poste de Caldas também faz parte da arquidiocese de Guaxupé.
É verdade. Então, a gente fazia rádio lá. Eu fazia um programa das duas às quatro, e o Milton fazia o de esportes, não é? E era tudo assim, tudo em cima de jornal. Ele é só esporte.
Gillette Press.
Gillette Press. Então, aí a gente...
Deixa eu explicar para o pessoal recortava. Como foi no concurso lá da Gincana, o Wellington?
Foi, foi.
O pessoal recortava notícias de jornal e aí o locutor lia, lendo no jornal mesmo. Colava, né? É, colava num papel sulfite e o cara ia lendo ali. Não tinha nem redator, nem
não,
nada.
Não, e de vez em quando até escapava. Mais informações na página 2.
De vez em quando
escapava.
É, não tem jeito.
Era muito engraçado. E aí a gente foi fazendo...
Mas teve um dia que vocês foram em Poços de Caldas visitar rádios de Poços.
É verdade.
Mas foi antes de eu começar em rádio.
Foi.
Eu comecei só em 74, lá foi antes.
Ah, isso foi em 69, talvez, né? 68. Aí a gente tinha que gravar uns comerciais para rádio, né? Prefixo e tal. Aí chamaram lá Milton e eu, aí nós fomos para lá. Mais dois diretores da rádio, fomos gravar na Rádio Cultura de Poços de Caldas. A gente nem sabia como é que era. Era um disco que pesava 10 quilos, um acetato, né?
É, exatamente.
Engraçadíssimo aquilo.
Deve ter sido com o técnico Antônio Couto que vocês gravaram.
Ah.
E o Toninho Couto até hoje é um expert em gravações e transmissões, montar linhas, aquelas transmissões externas. O Antônio Couto, sensacional. Uma pessoa espetacular que até hoje ainda presta serviços para a Rádio Cultura de Poços de Caldas.
Eu me lembro assim, que era na Assis,
sim,
logo depois da Paris Modas, tinha PRH5, não é?
Isso, exatamente.
E me lembro de um cara que era um grandão, assim, um barrigudão, altão. Esse era o... como é o nome dele?
Wagner
Durante.
Durante.
Esse
um grande locutor.
É, isso mesmo.
Wagner Durante.
Isso, isso mesmo.
Diretor da rádio e um locutor espetacular. É. Que até hoje eu consigo recordar como era moderno, como era fantástico,
né?
Que locução maravilhosa tinha o Wagner. Que depois
isso eu me lembro
sócio
dele. Da rádio.
É, quando a rádio foi vendida, né? Porque a Bandeirantes comprou a Rádio Cultura numa determinada época, aí vendeu para o Flávio Araújo e para o Chico de Assis.
Sim.
E eles, como sabiam, eles trabalhavam em São Paulo, como o Wagner Durante ficava em Poços e era já o diretor da rádio, o Wagner também entrou de sócio, e aí eram os três sócios. Eu não sei a parte financeira como funcionava, quem tinha mais ações ou o que quer que seja. Mas o Wagner era gerente e dono da Rádio Cultura de Poços de Caldas.
Nós fomos lá, tivemos essa experiência, foi engraçado lá e tal, né? Pra gente era um privilégio, imagina, gravar em Poços de Caldas, né? Um acetato, não é? E aí o prefixo da rádio e tal, nossa senhora.
E aquela
muito
história
legal
que o Milton põe no ar de vez em quando, meio-dia, não sei, aquilo era
os
muito
engraçado. Os ponteiros apontam para o infinito. Ele era muito louco, né?
Muito
doidão e tal.
Muito legal. Bom, no final das contas, então, depois de um certo tempo,
isso.
Você quantos anos tinha quando veio, tentou vir para São
19.
Paulo?
19. O Milton também. Nós somos da mesma idade.
Ele foi para Curitiba.
Ele foi para Curitiba porque ele tinha parentes lá em Curitiba.
Uhum.
E já entrou numa rádio chamada Rádio Colombo por lá. E eu vim para São Paulo e não consegui, assim, demorou bastante tempo para conseguir alguma coisa aqui. Porque eu comecei a procurar as pessoas.
Você já era formado em alguma coisa?
Não,
veio para estudar?
Vim para estudar.
Ah, ok.
Lá em Minas, não sei como é que é Poços de Caldas, mas Muzambinho ali, que é colado
ginásio,
no estado de São Paulo.
Ginásio científico, né?
Ginásio científico, não é? Mas as pessoas que queriam trabalhar vinham para São Paulo.
Sim, exatamente.
E as pessoas que queriam estudar só, porque tinha pai médico, pai juiz, pai rico e tal, essas pessoas vinham para Belo Horizonte. O pai já tinha apartamento e tal. Então, 95% das pessoas de Muzambinho foram para São Paulo, que era mais divisa ali, né?
É mais próximo, inclusive.
Mais
né?
próximo.
Mais próximo da nossa região do que Belo Horizonte.
Mas eu demorei um certo tempo aqui para arrumar trabalho, porque a gente pensa... Gente completamente cru lá de Minas, né?
Mas você conseguiu estudos logo no início?
Não, logo consegui. Fui fazer primeira turma da São Marcos lá no Ipiranga. Eu fiz letras, inglês, português. Eu sempre fui muito bom de inglês. O que me deu uma certa experiência para trabalhar na Excelsior e na Difusora, né?
Claro.
Porque era 80% de músicas em inglês, né? Então eu pronunciava bem. Aí deu certo, o Celso gostou de mim.
Mas até chegar lá, você demorou um pouquinho. Foi a primeira que você trabalhou? Já foi a Excelsior ou não?
Não, tive uma experiência muito triste na Marconi. Porque aí eu fui trabalhar na Light, eu tive que arrumar outros trabalhos, porque o rádio estava meio atrapalhado, estava um pouco distante ainda. Eu tinha que me melhorar um pouco mais, né? Inclusive na pronúncia caipira. Eu estava trabalhando na Light e veio alguém me disse: olha, tem uma rádio procurando um locutor noticiarista aí. Falei, então tá bom. Aí eu escrevi para lá. Aí dali uma semana veio, ó, nós somos a rádio, Rádio Marconi, pô. O Rádio Marconi, para vocês terem uma ideia, era no prédio que foi implodido lá para construir a Praça da Sé, edifício Mendes Caldeira. É. Colado na Praça da Sé, ele foi implodido, tinha 20 e poucos andares. Um dos últimos andares tinha a Rádio Marconi. A Marconi é assim: música é informação, música é notícia. Marconi informa, Marconi confirma. Aquele negócio. E eu estudava, trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, estudava à noite, saía às 11 horas da faculdade, ia para Marconi, entrava às 11h15, saía às 2 da manhã e gravava. Aí eu fiquei fazendo lá, aí no terceiro dia, e quem era o locutor era o Honoré Rodrigues.
Honoré, que a gente, com quem eu fui trabalhar muitos anos depois na Eldorado, em 1980.
Exatamente, aí. É. O Honoré, ele fez um teste comigo e tal, papapá, passei lá e tal, falou como é começar. Aí, isso era uma terça, na sexta eu fui lá saber como é que era o fim de semana, e falou: olha, tem uma notícia ruim pra te dar, a moça não quer você não é jornalista ainda, então você não pode escrever notícia e nem falar, muito menos. Falei: ô, Honoré, não, Wellington, fique tranquilo, eu vou te fazer um elogio.
Eu tinha uma voz um pouquinho nasalada, né?
Não, olha, Wellington, a sua voz não é aqui pra Rádio Marconi. A sua voz é para a Rádio Eldorado. Eu falei: bicho, mas isso não vai adiantar muita coisa, não, porque eu quero estar trabalhando, qualquer uma das duas, né? Não deu certo, fui embora mesmo. Aí tive uma experiência de 3-4 dias lá e tal. Muito tempo depois que eu fui parar na Excelsior para fazer um teste lá, né, com o Antônio Celso. Aí fiz um teste, ele falou: vem aqui segunda que eu vou fazer um teste com você.
Leão.
O Leão.
Leão, vem aqui.
Aí,
A gente o chamava de Leão, aí, e ele chamava todos de Leão.
Aí ele falou: não, pera, vem na segunda, não, vem na terça, porque na segunda eu vou fazer um teste com um cara da Record. Eu falei: pô, você vai fazer um teste com um cara da Record chamado Moisés? Mas não era o Moisés da Rocha, não, era o outro Moisés. Uhum. Aí eu falei: pronto, eu dancei, né?
Perdi.
Aí não é. Aí eu fui e ele falou: volta aqui amanhã. Aí eu voltava. Chega aqui às 6 horas. Às 6 horas ele saía do ar, deixava o microfone na minha frente, falava: agora você só vai dizer a hora certa. E eu ensaiava. Excelsior 18h40. Ficava falando. Excelsior 18, pensando na cabeça. É. Pra não errar.
Sim.
E ele na sala do seu Abreu, que era o diretor. Aí você pulava.
Cheia dessa coisa. Ele botava um cara no ar.
Botava na fria.
Ele fritava, né?
Fritava. Aí eu decorava a hora certa. Você já viu falar isso, não? Aí pulava o ponteiro lá. Excelsior 18h41, ficava ensaiando, né? Até falar, mas já faria com a voz embargada e tal, porque sabia que ele estava na sala do diretor ouvindo. Nossa. Aí no outro dia, vem aqui, falava mais 2 horas certas, depois desanunciava uma música. E assim fiquei a semana inteira. Aí fui fazer lá, aí acabei passando. E
aí o sotaque, já tinha sotaque?
Ah, já tinha, não, ainda estava um pouquinho. Roberto Carlos ainda estava.
Aí me lembro que você não tocava muito Roberto Carlos, né?
Não tocava mesmo, não, é verdade. Mas no teste dava para fazer.
Mas tocava outras.
Bom, mas esse R no inglês é
bom. É.
Mas ali, aí eu fiquei contente, porque tinha um cara lá que não tinha uma voz maravilhosa, era o locutor das chamadas da Globo, que era o Juca Amaral.
Juca Amaral,
céu, voz de pedra. Nossa, era um escândalo. A voz dele era uma pedrada.
No 5.
E tinha uma música. E ele fazia, anunciava e desanunciava as músicas lá também, o Juca. Só não sabia nada de inglês. E o Celso também, eu descobri que não sabia nada de inglês. Aí, mas ele era malandro.
Sim.
E o Juca não. O Juca fala assim: tinha uma música do Elton John, que é assim: Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. É uma música enjoada de falar. O Juca falava assim: Elton John, don't. Só falava. Ele não falava o resto. Entendeu? Don't. E o Celso, era engraçado, porque tinha um vozeirão lindo, bonito, e ele falava meio assim, ó. Elton John, não é assim, não é assim. Nossa! E ele falando, eu falei, gente, como esse cara fala bonito e tal. Aí fomos para os Estados Unidos, falava nada. Mas ele enrolava, Viviane.
Sim.
E enrolava bem, ó. Elton John. Eu falei, pô, não é possível. O cara fala bonito, né?
Coisa bacana.
Não, legal, legal. Era engraçado, engraçado.
E você ficou lá um tempão, não, né, Celso? Primeiro, antes de ir na difusora, como é que foi?
Foi antes de ir na difusora. Porque era o do sistema. Logo depois eu fui fazer um teste para fazer chamada na TV Globo.
Ah, sim. Porque já ainda na Excelsior.
Ainda na Excelsior, que era, sim, o sistema Globo ali, né?
Claro, tudo pertinho.
Aí o Lafon me chamou lá, ó, precisamos de um cara fazer chamada. Aí eu fui junto com o Capota. Pô, mas o Capota fazendo chamada dava até medo, dava até arrepio, né? Não dava fazer comparando com esse cara aqui, ué. No fim, aí eu acho que ele passou, mas não foi.
Ó, Alexandre Capota é um locutor maravilhoso que passou os seus últimos anos maravilhosos do rádio na Rádio Jovem Pan AM. E irmão do Nelson Tatá Alexandre, é quem a gente também tem que render homenagens nesse voz off aqui, né? Desculpe.
Não,
essa
é certíssimo, Antônio
porque...
Alexandre.
É,
porque... maravilhoso.
Demais, não é?
Nossa senhora. E é feinho e tal, careca, tudo e tal. Mas olha, a hora que ele sentava e falava, você falava, não é possível. Eu nem me atrevi, então, a fazer chamada na TV Globo. Aí o Lafon, que era cunhado do Paulo Mário Mansur, que era diretor, falou, Elton, fica tranquilo, tem problema, qualquer hora vai pintar alguma coisa aí. Aí um dia ele me chamou lá, ó, o Paulo Mário quer falar com você, você vai ser repórter da TV Globo. Eu falei, mas como você é repórter? Eu não sei nada disso. Aí mandou eu sair com o João Leite Neto para aprender alguma coisa e tal. E na primeira noite que eu saí, tinha um acidente na Castelo. O cara tá, dois caras sem cabeça, cabeça cortada. Eu não posso ver sangue. Eu falei, eu vou fazer isso nunca na vida. Mas o João Leite pegou o microfone e falou assim, botou luz lá, os caras mortos lá atrás. E ele falou, olha, mais uma vez, a alta velocidade, a imprudência nas estradas acabaram causando acidentes, aqui duas pessoas morreram. Eu falei, eu fazendo, nunca vou fazer isso. Mas fiz um pouquinho lá, foi bom, foi divertido.
João Leite Neto.
João Leite Neto também é. Grande figura.
Quanta gente boa a gente tá
lembrando, é verdade, verdade. Ah, mas depois eu fiquei fazendo Excelsior e reportagem na TV Globo. Então tinha certas regalias, porque o Antônio Celso gostava muito de mim, e era gravado o que eu fazia de madrugada. Teve 3 meses que eu fiz de madrugada, das 2 às 6 da manhã. Aí depois começamos a gravar. Então gravado, eu ia lá à tarde, gravava das 5 às 6, gravava as falas, o cara montava tudo, e eu continuava fazendo meu trabalho na TV Globo. Então por isso que eu não quis sair nem para ir para Eldorado, que sobrou uma chance para ir para lá, e nem sair para ir para a difusora, porque eu estava no mesmo esquema, né? O sistema Globo de rádio, né? Não podia sair. Mas eu saí uma época e fui para a difusora quando o Luiz Fernando foi para lá.
Porque o Luiz Fernando também trabalhava na Excelsior. Quando o Caio Cadia saiu da difusora, aí ele assumiu.
Assumiu
e aí
a direção artística lá. Aí nós fomos para lá. Mas aí era um time mais velho do que eu. E um time campeão, é o time titular da difusora, que era o Dárcio, que era o Cunha Neto.
Moisés da Rocha, Cunha Neto.
Moisés, era o Preguinho, era, sim, o Wilson Reganelli, era o... essa turminha boa aí.
É, tinha gente boa lá.
Boa mesmo. O Regis. Então era top time lá, viu? Time top. A gente aprendeu com esses caras, muito bons.
Bom... Eu sei que depois você ficou pouco tempo na difusora e voltou para a Excelsior.
É, voltei para a Excelsior.
Foi quando, 1978,
78.
Chegou um outro caipirinha de pós-chegada.
Então.
É, um caipirinha lá, Sur Mineiro. Então. E aí foi ali perto da Praça Marechal Deodoro e entrou numa lanchonete numa rua paralela ali, que saía na praça.
Rosa e Silva, talvez?
Não, Rosa e Silva, ela é só do outro lado.
Ah,
ali,
então.
Do lado de cá, ela chama outra coisa.
Também?
Lopes Chaves.
Exatamente, Lopes Chaves.
Isso mesmo.
A Lopes Chaves, quando atravessa debaixo do Minhocão, vira Rosa e Silva do outro lado. Estava eu ali, entrei numa lanchonete, sentei no balcão.
Foi.
Olho do outro lado do balcão, quem eu vejo? O Wellington de Oliveira. Eu falei, não é possível.
78, eu já estava começando a apresentar o jornal Hoje nessa época.
E aí eu peguei e falei, pô, eu conheço esse cara da televisão, eu sei que ele é de
Muzambinho.
Cheguei, atravessei o balcão, fui lá do lado dele, fui encher o saco dele. Falei, escuta, eu sou lá de Poços de Caldas.
É isso, meu.
Me arruma um negócio aí. Ele falou, vou te dar um nome, marca um nome pra mim no papel aqui, ó. Vai lá no Sumaré e procura esse cara aqui, ó. Luiz Fernando Malioca.
E o Luiz Fernando, exatamente, porque o Luiz Fernando, nesse mesmo ano, ele foi meu padrinho de casamento. Gostava muito dele, ele sempre gostou de mim, a gente tinha uma afinidade boa e tal, né? E eu sabia que ele gostava dessa meninada boa aí e tal, não sei o que que tem. Eu falei, é o único que pode nos atender, né? E aí, na mesma hora e tal, né? Deu aqueles 5 minutos, vai lá e fala com o Luiz Fernando e tal.
É, não deu aí certo na difusora, mas, eu Tupi. Fui pra Tupi.
É, exatamente,
porque
louco.
Na Tupi precisava de um locutor.
Que loucura, viu?
Foi sensacional, que bom. Em 15 dias eu tava trabalhando. Eu cheguei dia 1º de março.
Nossa.
No dia 15 de março eu fui contratado pela Tupi.
Noticiarista?
Noticiarista. Sensacional, né?
Você fazia o...
O Grande Jornal falava Tupi.
Ô, louco, que beleza.
Junto com Antônio Leite, Antônio Casale e Antônio Leon Santos. Coisa boa, né?
E sabe... o sotaque era...
Não, meu sotaque eu já corrigia lá desde Poços de Caldas.
Olha só.
Sabe por quê? Minha mãe nasceu em São Paulo. A única da família que nasceu em São Paulo. Mas ela ficou aqui um tempo. E ela, desde pequeno, ela falava pra gente, não pode ficar falando desse jeito que vocês falam, meninos. Porta, não sei o quê. É. Ela corrigia a gente em casa. Então, esse negócio de tremer a língua é difícil pra quem passa a vida inteira sem ouvir falar. Agora, você pega e fala, desde que a tua mãe fala porta. É. Aí você falava porta. Né? No dia a dia, com os amigos, eu chego em Poços de Caldas hoje, eu sou um caipirão normal.
Volta tudo, né?
Volta tudo. É. Mas eu sabia como falar. Então deu certo por causa disso, porque eu não tinha esse sotaque caipira, né? Mas tudo bem, foi ótimo.
A gente estava lembrando aqui personalidades, né?
Uhum.
Nomes aí. Eu lembrei de um também que eu fiquei emocionado há uns tempos atrás. Eu entrei no Facebook e encontrei o nome dele lá. E eu era um grande admirador, como sou até hoje, lá desde Muzambinho. E ele trabalhava na Tupi, ele era a voz do rádio. Paulo Edson.
Paulo Edson.
O que acontece?
Trabalhei com ele na Record.
Então, voz maravilhosa. Aí eu passei, ele tá na internet lá e tal. Pô, Paulo Edson, eu sou seu fã. Sou o Wellington e tal, patati patatá. Admirava você lá de Muzambinho. Eu ouvia você na voz do grande jornal falado Tupi. Você, e depois lá no
na Bandeirantes.
Terceiro tempo lá e tal, né? Plantão esportivo.
Plantão esportivo da Bandeirantes.
Cara, falava bonito demais. Aí ele veio, Wellington, nossa, me lembro muito de você, das grandes campanhas políticas. Eu fiquei emocionado, rapaz.
É verdade.
E ele tá lá em...
Em São Pedro.
São Pedro, por ali.
Grande abraço ao nosso querido Paulo Edson também, porque que figura fantástica.
Fantástica.
Pois passou pela Record na década de 80, onde eu trabalhei com ele também.
Tá aposentado,
agora,
tá lá em São Pedro.
Engraçado que você era fã do Paulo Edson.
Sim.
E o Milton era fã do Alexandre Santos. Ele tentava imitar o Alexandre Santos.
Ah, sério?
Ele fala isso lá. O Milton é muito engraçado. Ele tentava imitar o Alexandre Santos, que tinha aquela voz metálica,
marcante,
maravilhosa.
Se não me engano, era irmão do Silvio da Rádio Globo.
Ah, é?
Era.
Isso eu não sabia.
Silvio, que era o plantão esportivo da Globo, era o Silvio.
Uhum.
Que era irmão do Alexandre Santos, se não me engano. Se não me engano, hein?
Ok, sem problema. Mas engraçado. Que bacana a gente lembrar
essa turma toda e tal.
Bom, Wellington, como repórter, você saiu e começou a apresentar o jornal hoje. E foram anos marcantes ali no Globo, né? Você apresentando o jornal.
Eu entrei na TV Globo em 74 e saí em 84. Em 78 eu já comecei a fazer reportagem. Em 78 comecei a fazer o jornal. Hoje fazia o SPTV e aos sábados e às sextas gravava o Globo Rural, que ia domingo no ar. Né? Uhum. Eu, Nascimento, Sérgio Roberto, a gente dividia lá. E fiquei um bom tempo lá fazendo o jornal e tal. Gostava de fazer. Então, aí depois desse tempo todo, eu acabei recebendo uma proposta para fazer Jovem Pan. O show da manhã, né? Das 9h ao meio-dia. Mas o Tuta, que me chamou, e não queria que eu saísse da TV Globo. Mas o pessoal da TV Globo não queria que eu fosse para lá. Porque a Globo tinha um esquema de rádio, né? Então, eu vou para uma concorrente. E naquela época, a Jovem Pan não era muito benquista pela Globo, porque metia o pau na Globo naquela época já, né?
Uhum.
Então, Bruno, você pode ir para qualquer rádio, menos para Jovem Pan. Mas a proposta foi interessante, eu acabei deixando tudo pedi demissão na TV Globo e fui para Pan.
Engraçado. E apresentou o Show da Manhã.
Aí, isso foi 5 anos.
Maravilhosamente, maravilhoso. Então,
aquilo lá era um programa bom, porque aí era um rádio, era super produzido, tinha produção.
O Jornal da Manhã ia só até as 9.
Tinha até as 9:05. Eu começava às 9:10 e até às 5 para meio-dia.
Contava era... com o Joseval todo dia.
Joseval, com o Barão também, né? Com o
Wilson Fittipaldi.
É. E só tinha cara bom lá, então. Era o tempo do rádio bom, produzido, com produtor, com programador, não é? Com diretor.
Enfim. Maria Yamazaki já estava presente.
Já
nossa
tava.
Querida Maria Yamazaki. Hoje eu estou afim de homenagear todo mundo.
Vamos homenagear. É. Leda Cavalcante, grande produtora.
Sensacional.
Minha amiga até hoje. Então, Marino Maradei.
Nossa.
Puta, os caras eram muito bons e tal. Hoje não tem nada disso, né?
Cada texto, né, Wellington?
Cada texto maravilhoso, é verdade mesmo.
É tudo produzido, bonito, saía tudo redondinho.
Tudo cara, certinho, sem problema.
E a Ana Maria, é noite.
Então, era outro charme do rádio, né?
É. Exatamente.
Ana Maria, era.
Ana Maria, é noite, tudo se sabe.
E você pegava ali aquela programação musical que tinha, era do Odalvo Menezes, que era um programador nota 10 de rádio, que hoje não tem mais, né?
De Santos, Odalvo
de
Menezes,
Santos.
É. Trabalhou com o Dedé, eu acho, lá também.
Trabalhou. É. Como o Picard também. O Picard era outro programador da rádio, que hoje não tem mais, um cara que programa musicalmente as emissoras de rádio, né? Hoje não tem mais isso.
O único que restou, eu vou ser... Eu preciso, já que eu estou falando o nome, é o Gibinha, lá na Bandeirantes, Gilberto. É, o Gilberto faz o... E assim, a única produção que sobrou disso tudo foi o programa das manhãs de domingo, Arquivo Musical.
É, ainda tem isso?
Ainda tem o Arquivo Musical e a produção musical é do Giba. Que é, acho que o único que sobrou assim, que, da época antiga, né? Que maravilha.
É verdade, é ruim, porque é muito pouco, né? A Bandeirantes tem um arquivo maravilhoso. Acho que quem cuida lá do DEDOC deles é o Parron. A Jovem Pan também tem um arquivo enorme. A Eldorado também, com aquele estúdio deles lá, o estúdio Eldorado, né, de gravação, tem arquivos... incríveis. E não põe isso de novo, né? E tá tudo. Ou seja, o rádio acaba ficando sem memória, né?
É.
Então é ruim. É isso que vocês estão fazendo aqui agora, dando um pouco de memória pro rádio e a gente tentando trazer de volta essas pessoas que fizeram parte das nossas vidas e do rádio também, né?
E o melhor de tudo isso é que isso fica gravado, vai ser postado em internet, né?
Que legal.
Né? É o nosso. Hoje isso aqui é um programa de rádio, só que fica para sempre. Né? Ou seja, nós estamos deixando um negócio aqui, eu não sei, né? Não posso falar, mas para a eternidade, digamos, pelo menos pelos próximos 100 anos, eu acredito que isso vai estar disponível para as pessoas conhecerem como foi, né, a história de grandes nomes, como você hoje que está nos visitando aqui.
Muito obrigado, né? Muito obrigado. Agora é só dar um Google mais para frente, né? Voice on ou voice off, né? Os dois, problema algum.
Legal. Wellington, e na publicidade? Você nunca se envolveu muito?
Então, eu fui seguindo a minha vida.
É.
A minha vida foi que nem o Zeca Pagodinho. A vida vai me levando, né? Então, eu estava na...
Lá na Pan você fazia testemunhais, por exemplo? Não. Não, não
fazia
podia.
Sim, podia sim, podia sim.
É.
Mas eu não sou muito dessa praia. Eu 5 anos depois, eu tinha um patrocinador que era Tip Top. Tip Top, negócio de roupinha de criança lá e tal. Quando eu saí, eu soube que o cara era apaixonado por mim, o dono da Tip Top. Mas eu nem me toquei, né?
Uhum.
Podia ter explorado as coisas, mas nunca foi a minha praia, não é? Então, eu, na TV Globo, eu fazia narrações, mas as fazia algumas narrações para o Globo Rural e eram elogiadas. Depois, na Jovem Pan, fazia uma outra coisa assim, mas mais um programa jornalístico, uma coisa mais para cima e tal, né?
Era aí comecei... uma revista, né?
Era uma revista musical.
Era isso aí, sensacional.
Revista, muito legal. Aí eu comecei a fazer narrações para a campanha política, que veio chegando através do Chico Santa Rita, que ele era diretor de jornalismo do jornal Hoje. E ele, quando o Quercia foi candidato, ele me botou para fazer uma coisa padrão Globo. Foi aí que eu entrei com as minhas narrações tipo Globo. Então eu entrava, eu fazia. Estava contando para o Nicola, antes da gente começar, que tinha um programa no Fantástico, que era assim, Minuto do Governador. Todo domingo. E eu fazia, eram lapadas de um minuto. Eu falei, o governador Orestes Quercia foi hoje em Ribeirão Preto, inaugurou isso, assim, assim, assado. Fazia padrão Globo. Era como se a Globo tivesse falando do Quercia. Tanto que em 87% ele terminou
de popularidade.
De popularidade.
É, exato. É.
Então, mas isso foi um marketing campeãozaço. Aí eu fiz a campanha dele, depois
que
fiz.
Confundia, né?
O cara vai à Globo falando. Então foi a sacada. Aí eu comecei a fazer a campanha. E modéstia à parte, eu fiz umas campanhas bravas, viu? Eu fui um dos primeiros a fazer campanha. Depois que veio o Ferreira, depois veio o Kaká, depois veio o Elal e tal. Mas eu tinha aquele padrão Globo lá, que era, não era fraco, não. Fazia bonito. Acho que você lembra.
Eu lembro. Você fez várias.
E o Paulo Edson me deixou emocionado, porque ele falou assim: me lembro das suas campanhas infernais. Você matava pau aí. Pô, imagina
eu. Você fez MDB, depois você fez.
Muito MDB.
O PTB. PTB com.
O PTB recente, né? Eu fiz mais MDB mesmo, fiz a campanha das diretas, fiz a campanha do
Fleury,
do Quercia, do Ulisses Guimarães.
Vamos falar um pouquinho dela.
Mas eu fiz pouco, foi marcante, marcante.
É,
mas eu fiz pouco isso daí.
Mas você não chegou aí para a Praça da Sé?
Não. Ali era o Osmar Santos, não.
Não se envolveu politicamente.
Não.
Você simplesmente fazia o seu trabalho.
Eu fazia. E fazia para todo mundo. Eu cheguei a fazer para o Quercia, depois fiz para o Ulisses Guimarães, depois fiz para o Maluf, depois fiz contra o Antônio Hermílio. E era complicado. Eu fazia e fazia bonito lá. Porque minha voz era mais ou menos educada e eu chegava e eu falava: Paulo Maluf, este homem é um mau patrão. Então, fala. Então. Minha voz educada, assim, então, todo mundo achava que ele era mau patrão. Eu falava do Antônio Hermílio também, mas este homem é um mau patrão, ele tem trabalho escravo na fazenda dele lá na Bahia e tal.
É.
Pô, o cara queria morrer, porra.
É, veja bem que isso está sendo simplesmente recordação, são recordações do que foi ao ar, viu, gente?
É,
exatamente.
É verdade.
E não representa sequer o pensamento nosso, ou mesmo do Wellington.
Claro que não.
O texto que vinha escrito e o locutor falava.
Eu fiz uma do Collor também, né? O Collor, primeira vez que ele ganhou do Lula. Eu fui fazer, fui lá em Brasília, fiz, quase me bateram aqui em São Paulo.
Eu me lembro que foi um dia antes, foi no último dia, né?
No último dia que teve o debate da filha do Lula, exatamente.
Conta essa.
Não, então, o Chico Santa Rita estava em Brasília e eu estava em casa, aqui na Ferreira de Araújo, onde eu morava. 10h30 da noite, toco o telefone, era a filha do Chico e eu fui lá. Tava casado, tudo certinho. Atendi, ela falou: olha, Wellington, Chico quer que você grave. Falou que não tem conversa. O texto que ele tá fazendo aqui é só para você que pode narrar. Então, conversa com ele aqui e tal. Aí ele falou: não, conversa com a minha filha, acerta com ela. Eu falei: tá bom. Ô, Wellington, nós estamos te esperando aqui. Onde é que é? Em Brasília. Isso era 11 horas da noite. Juro por Deus. Eu falei: mas como é que... Não, e você vai no aeroporto, a Eliana tá lá, minha filha, você vai pegar duas fitas, cassete não, duas fitas de TV.
De rolo. Ah, não, uma TIC.
Uma TIC, duas uma TIC. Tem um jato lá, você vem para Brasília, tô te esperando aqui de manhã, e aí que eu soube lá, eu levei as fitas e eram a entrevista da Lurian. A Lurian, o Lula segurando a filha assim na frente, com as duas mãos nas costas dela, ela mocinha e menininha, né, e tal. E eu falava assim: este homem que coloca a sua filha como anteparo não pode ser presidente da República. Mas falava bonito ali.
Sim,
eu tô com a voz meio atrapalhada, mas ficou chique. Aí eu falei: Chico, gravei, vou embora. Não. Tem que esperar o Fernando aprovar. Eu falei: mas eu tenho trabalho em São Paulo. Quem é o Fernando? O Fernando Collor. Aí ele veio, ele e a Zélia. Entraram lá, o Chico me pôs do lado, e aí botou um estúdio enorme, né, com aquelas caixas acústicas, e eu morrendo de medo. Falei: se o cara não gostar agora? Aí ele ficou lá, botou a mão no queixo, o Fernando, né? Aí o Chico falou assim: este é o locutor que nós importamos lá de São Paulo. Aí o Collor falou: ó, eu acho que eu conheço você, rapaz. Falei: o senhor já teve no nosso jornal lá da Record, sim. Ah, é verdade. Parabéns, hein? Beleza, hein? Pode mandar pro ar. Aí voltamos. Aí eu cheguei, os petistas aqui queriam me matar. Como é que você vai falar do Collor e tal, não sei o que tem? Eu falaria pro Lula se ele tivesse me contratado, né?
É isso.
Aí deu certo, aí o cara ganhou, o Collor ganhou.
Mas você falou Record?
Tava na Record, porque aí eu já tinha passado da... Quando eu terminei os 5 anos na Jovem Pan, o Dante Matiucci foi me buscar para trabalhar... Não, primeiro na Manchete. Eu fiquei 3 anos na Manchete, fazendo o Jornal da Manchete. Eu saí da Manchete, aí o Dante me levou para a Record com o Carlos Nascimento, Silvia Popovic, Fausto Macedo, Ana Maria Tarran, Valmir Salar, um bando de gente lá. Sandra Annenberg. Das 6 às 8 tinha um jornal lá.
A Record ainda era.
Dos bispos. Não, aí não.
Ainda era do Silvio Santos e Paulo Machado de Carvalho.
Ainda era. Isso. Aí depois, nesse meio tempo, o bispo comprou. Aí todo mundo foi embora com o Dante. O Dante largou a mão, não queria ficar com o bispo. Aí um cara do bispo me falou: Wellington, você não quer ficar aqui? Você vai fazer o jornal. Eu falei, mas aí vai ficar meio ruim, né? Porque como é que eu vou ficar aqui? Eu vim com o Dante. Eu tenho que sair com ele e tal. Eu perguntei pra Silvia, a Silvia falou: Wellington, acho que você deve ir embora com ele. E foi a primeira vez que eu pedi demissão de uma coisa que eu queria ficar. Quer dizer, eu queria trabalhar, né?
Exato.
Mas aí botei uma carta lá: ô Dante, cheguei com você, saio com você. Um abraço. Aí logo me chamou o Chico Santa Rita pra gente fazer a campanha lá do Fleury, lá fiz a campanha. Aí fui pro Palácio, no cerimonial, foi muito bom.
Essa parte eu gostaria que você explanasse um pouco melhor, porque o Wellington de Oliveira é um dos mais respeitados mestres de cerimônia do país.
Então, comecei faz tempo, comecei quando eu estava na TV Globo. Não tinha essa história, tinha um chefe do cerimonial, que era o Murilo Antunes Alves e tal. O pessoal não dava muito valor a isso e não havia muitos congressos, eventos, esse tipo de coisa, e inaugurações e tal. Às vezes chamava sempre um diretor e tal. Depois que alguém falou, precisamos chamar um apresentador de TV, mas isso em 82 ainda, para começar a fazer, para mostrar a cara da televisão, para ficar uma coisa mais chique, mais bonita, mais plasticamente legal e tal. Aí, mais profissional. Aí eu comecei a fazer, devagarzinho. Um dos primeiros que eu fiz foi estava contando pro Nicola também, foi a inauguração do Carrefour em 82, lá na Via Anchieta. 82, eu fiz lá, bonitinho, para Norton Publicidade ainda. Tinha tudo isso aí, hoje já não tem mais não. E aí, profissionalmente, comecei a fazer mais, aí fui pro Palácio, aprendi bastante lá no cerimonial do governo, né? Como é que faz a precedência.
Tem nomes de tratamento, que
tem tudo, que saber, tudo certinho. Exatamente. Aí fiz muito também pro Tribunal de Justiça profissionalmente, que aí é mais chato também, um cerimonial todo cheio de onda, né? Todo cheio de coisa, e de uma precedência danada, você não pode chamar um deputado estadual, depois o federal, tem que ser na ordem de precedência corretíssima, ainda mais num tribunal de justiça, né, que são todos muito cheios de nhenhenhen. Opa! E aí eu comecei a fazer isso profissionalmente mesmo, aí eu comecei a ajudar nos textos, ajudar na precedência, que o pessoal pouco sabia e tal, né? Agora todo mundo tem, agora já virou uma coisa banal, que você pega todo o secretário de governo, tem a sua trupe de cerimonial, tem o seu cerimonialista, o governo do estado, Presidente da República, governador, isso tem que ser sempre. Mas agora tem qualquer OAB, tem, todas as entidades têm e tal. Mas muito é uma bom. Praia que está chegando. É muito bom isso aí.
Mas você...
Eu faço até hoje.
E o pessoal encontra você de que jeito? Já todo mundo tem seu telefone ou você tem contatos através de redes sociais?
Eu tenho um site e, na realidade, esse trabalho que eu faço, ele é uma vitrine, né? Uhum. Porque, por exemplo, vou fazer sexta-feira um congresso em Santo André de Direito Constitucional. Aí vai lá o Barroso, vai lá o Deltan Dallagnol, vai lá o Moro e tal. E tem lá umas 500 pessoas. E eu apresento de cabo a rabo. Então as pessoas me veem, porque as pessoas veem você falando. E tem gente que é presidente da OAB, tem gente que é diretor de uma faculdade, outro é diretor de uma universidade. Então são pessoas, público interessante, que pode me contratar para futuro e tal. Então eu levo...
Ou seja, o próprio público dos eventos que você apresenta
é uma se interessa.
É exato. Né? Mas você tem esse site, como é que é o site?
Eu tenho o site, agora ele está fora do ar, mas é cerimonias.com.br. E vai ser, a partir já de mês que vem, cerimonias.net.br. Esse é o meu site, que tem o meu trabalho lá e tal. E eu faço isso para as empresas e, como eu disse, quer dizer, eu vou nos eventos, cada vez que eu vou nos eventos as pessoas me veem e gostam do trabalho ou não gostam. E tem gente, olha, você faz também, olha, vou fazer uma festa de aniversário, vou fazer um congresso em dezembro e tal, você faz? Faço.
Não, e o próprio fato de você ter trabalhado nas TVs, as pessoas
também.
Dão um valor que não é qualquer um que tem, né?
Não, ainda tem vários clientes, né? Por exemplo, se eu faço o 10º congresso de Direito do Trabalho, aí ano que vem 11º congresso, e assim vai, e assim você vai fazendo, né?
Muito bem, vai fazendo uma carteira,
uma carteira boa de clientes e tal. Tanto é, eu faço todos os eventos da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos. E faço todos os eventos e inaugurações aí do SESC. E gravo um jornalzinho deles, que é um house organ, que tem notícias do SESC durante o mês, para os conselheiros do SESC e tal. Isso é interessante e tal.
Muito bem. Conta alguma história bacana que você se lembra aí, qualquer uma que seja curiosa, do tempo de rádio ou de TV, ou sei lá, de algum evento. Pô, eu gostaria de trazer à tona alguma coisa que nunca você tenha revelado.
Você que apresentou e apresenta ainda tantos ou políticos ou pessoas influentes. Então, sempre tem alguma coisa curiosa.
Não, tem várias. Quando eu estava na primeira semana da Jovem Pan, eu estava até meio nervoso, porque a Leda mandava entrevistar Silvio de Abreu, as pessoas. Naquela época, a gente entrevistava as pessoas das novelas da TV Globo. É um absurdo isso.
É.
Por isso que a Globo não gostava muito. A Rádio Globo, a Rádio Celso não fazia isso. É a Jovem Pan que fazia. Então, as novelas da Globo davam uma hora e bope lá. E eu me lembro que chegou lá uma moça, a Karen Rodrigues, uma loira bonita, alta, e ela estava com aquele, não é o Emílio de Biasi, é um outro que era meio, digamos assim, entre aspas, mocinha. E eu, quando vi o casal chegando, me deu um branco. Você não sabe o que eu fiz. Ao invés de dar um beijo na moça, eu dei um beijo no cara e cumprimentei a moça com a mão. O técnico, que era o alemão, quase teve um ataque, abaixou a cabeça. Gente, o Wellington, o que é isso? Vem aquela loiraça, ele dá a mão pra loira e cumprimenta o cara, dá com um beijo. Bom, e no fim fiz a entrevista, tudo, e no final o que aconteceu? O cara veio e me beijou de novo, né? E a moça, eu tive que beijar ele e a moça. Aí todo mundo falou: Wellington, você é do time dos caras? Eu falei: não sou do time dos caras. Deu um branco, eu dei um branco.
Aquele nervosismo na hora, né? Estava fazendo bobagem. Que legal.
E uma vez estava apresentando o jornal Hoje, em duas bancadas, a Gabriela, Marília Gabriela do lado esquerdo, eu do lado direito, e o Toninho Romeu era o diretor de TV. E aí deu uma atrapalhada lá, eu falei, ele plugou a Gabi. A Gabi falou, ele me plugou. E ficou assim, mais de um minuto para lá e para cá, até que a Gabi, presença de espírito, falou: Toninho Romeu, eu aqui, por favor. Aí ele parou nela, aí continuou.
Por favor, deixa que
porque
a minha...
Pá, 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 pá. Foi muito engraçado.
É um diretor de TV que faz o corte de câmera lá na suíte, e aí foi cortando errado a cada fala, é sensacional.
É.
E você chegou a fazer alguma coisa no Fantástico, alguma coisa?
Não, não, não. Não, né? Não.
No Rio, foi?
No Rio eu fazia o jornal Hoje, no Rio, mas ficava de stand-by. Uhum. Foi exatamente naquela época em que deu uma crise de tosse no Chapelém e ele saiu do ar, ficou só o Cid Moreira fazendo. E os caras não tinham lá o microfone, era um só. Depois que eles começaram a colocar o segundo microfone.
Ah, na lapela.
Na lapela. E depois.
Tinha dois, justamente, que um era para ser a reserva.
Mas não tinha. No começo não tinha.
Era um só.
E não tinha o stand-by. Então eu saía de São Paulo, fazia o jornal Hoje. E no SPTV, fazia o RJTV, terminava e eu ficava de maquiado no estúdio com o script ao lado do Cid e do Chapelém. Se um deles batesse com as 10, eu assumiria. Ninguém bateu com as 10. Mas isso foi logo depois que houve aquela crise de tosse e que deu um break lá no Jornal Nacional. Ninguém sabia o que fazer, né? Aí botaram o stand-by. Hoje eu não sei se tem stand-by, não. Hoje tem dois microfones, dois apresentadores. Hoje é mais tranquilo, né? Mas a gente ficava de stand-by lá.
Você também apresentou o Jornal Nacional?
Não, não. Não,
ficou de stand-by.
Não, stand-by, nunca chegou a...
Não, ficava de stand-by.
Nunca sentou na bancada.
Não.
Nem falaram o nome dele agora nos 50 anos do Jornal Nacional.
Não, não. Nem do Celso Freitas, olha. Não.
É engraçado porque...
Sérgio Roberto também não.
Isso é falha.
É falha
de...
Porque de deveria...
Ah, é muita gente, né?
O Celso está na Record, talvez.
Celso está na Record, né? O Sérgio sumiu também, enfim.
Não, mas foram caras que foram super marcantes.
Pois é.
Lógico, pô.
Houve outros também. Houve o Lívio Carneiro.
Tinha aquele... Será que falaram dele? Aquele outro rapaz que
representava
de Brasília.
O Carlos Campbell.
Carlos Campbell.
Carlos Campbell. Gostava dele, demais. Olho azul.
Sensacional.
Gostava muito dele.
Muito legal.
Eu trabalhei com o Ronaldo Rosas, lá no Rio, e com o Bianchini. Eu chegava a fazer a folga deles lá e tal.
Bianchini me marcou muito no dia que dia foi, de agosto de 1977, que eu ouvia Mundial lá em
Portugal, né? Claro,
às 6 da tarde ela já começava a pegar, e ele isso. entrou no ar na Mundial e falou: Elvis morreu. Rapaz do céu, eu não me lembro exato, é dia 18 de agosto.
É isso aí, o dia que a minha mãe morreu. Isso aí.
18 de agosto de 77.
Mesmo. É.
Puxa vida, que coisa, rapaz.
Ele era, falava muito bonito e tal. Depois deu uma sumida, né? O Ronaldo Rosas também falava muito bonito e tal.
Muito.
E tinha um outro muito bom que fazia o jornal hoje. Ele é meio feião na TV Globo, mas ele é muito bom. Ele fazia o Jornal Nacional de vez em quando, nas folgas, que era... Morreu.
Berto
Filho.
Filho. Sensacional.
Sensacional. Ele era muito bom apresentador.
Bom, Wellington de Oliveira... Pra gente foi uma satisfação maravilhosa recebê-lo, ouvir essas histórias fantásticas que hoje pudemos recordar aqui e falar nome de grandes pessoas,
colegas, né, que fizeram parte da nossa vida, né?
E a gente só tem a agradecer a sua presença aqui, cara. Muito legal mesmo.
Legal.
Se você acha que faltou alguma coisa que você gostaria de falar, por favor.
Não. A gente recordou muita coisa gostosa, muita coisa interessante. A única coisa que eu quero pedir desculpas é que eu tô meio...
Afônico.
Meio afônico e tal, né? Faz uma semana que eu tô ensaiando para vir aqui, para contar umas histórias, mas aí se eu não viesse hoje, talvez pudesse demorar mais e tal, mas se um dia vocês quiserem refazer, ou colocar mais adendos, ou botar minha voz normal aqui mais para frente, te virei.
Ah, ótimo.
Com prazer, com prazer. Isso, muito obrigado.
Muito legal.
Você é maravilhoso, um grande amigo,
muito
que
obrigado.
Me ajudou bastante, e é um prazer recebê-lo aqui, viu, Wellington?
Muito obrigado, gente, muito obrigado, e sorte aí, e até as próximas aí, então, se Deus quiser.
Muito legal.
Grande abraço, pessoal, que acompanha o nosso Voz Off. Nicola Lauleta, tudo de bom.
Para vocês também.
Abraço, até o próximo episódio.
E segue o podcast Voz Off, lembrando de alguns personagens que o Wellington citou. Primeiro, o seu amigo e conterrâneo Milton Neves, em 1976, no plantão esportivo permanente da Jovem Pan de São Paulo, anunciado pelo grande Osmar Santos.
A Jovem Rádio Jovem Pan de São Paulo comandando o espetáculo. Linha de frente na comunicação esportiva do rádio brasileiro. Plantão esportivo permanente para todas as outras informações, na expectativa da grande festa aqui de Fluminense e Corinthians em São Paulo, da Jovem Pan, Milton Neves.
O Fluminense tem mais gols, o Corinthians mais pontos. O Fluminense, primeiro no seu grupo na fase semifinal, poderá fazer o jogo final no Rio, caso vença o Corinthians e o Atlético Mineiro derrote o Internacional. Tem no geral, como disse o Israel, 34 pontos, com 11 vitórias, 4 derrotas e 6 empates, marcou 33 gols e sofreu 18. Com 30 gols e 36 pontos, o Corinthians joga no Maracanã como segundo colocado do seu grupo na fase semifinal. Se vencer, terá que jogar em Minas ou Porto Alegre contra Atlético Internacional na decisão do Campeonato Nacional de 76. E neste momento, também no Beira-Rio, em Porto Alegre, presente nesta altura, igualmente um público espetacular. Equipes quase definidas. O Atlético não tem problemas. O Inter ainda com várias dúvidas e o técnico Minelli vai esperar a revisão médica das 16 horas para a definição do time. A partir de 17 horas no Beira-Rio, a outra semifinal da Copa Brasil 76. Internacional versus Atlético Mineiro. Juiz Sebastião Rufino, pernambucano, auxiliado por Braulio Zanotto do Paraná e Manuel Serapião da Bahia. O Atlético está definido com Ortiz, Alves, Márcio, Vantuir e Dionísio. Toninho, Cerezo, Heleno e Bozó, Capuringa, Marcelo e Paulo Isidoro. O Internacional de Manga, Zé Maria ou Cláudio. Figueiroa, Marinho, Pérez e Vacaria. Caçapava, Falcão e Jair ou Batista. Valdomiro ou Jair, Dario e Lula ou Batista, ou ainda Escurinho pela ponta esquerda. No teste 315 da Loteria Esportiva, 8 jogos a definidos, disputados todos ontem sábado. O jogo 1 deu Coluna 2, Goiás 0, América do Rio 2. O jogo 2 deu Coluna do Meio, Brasília 0, Vila Nova 0. O jogo 3 deu Coluna 1, Itumbiara 2, Uberaba 1. O jogo 4 deu Coluna 2, Olaria 1, Paraíso 3. O jogo 9 deu Coluna do Meio, Sport 1, América de Natal 1. Jogo 10, Coluna 1, Botafogo da Paraíba 2, 13, 1. Jogo 12, Coluna 2, Sampaio Correia 0, América de Minas 1. E jogo 13, também a Coluna 2, Ferroviário 0, Santos 3. Os jogos 5, 6, 7, 8 e 11 serão disputados esta tarde a partir de 15 horas e acompanhados todos pelo plantão esportivo permanente da Jovem Pan.
Vamos ouvir alguns apresentadores de TV que o Wellington citou. Carlos Bianchini, aqui com a Selene Araújo, no Jornal da Record.
Boa noite. Exclusivo. Os funcionários de um hospital paulista denunciam desaparecimento de pacientes e até de cadáveres.
Um mafioso condenado à prisão perpétua na Itália é preso no Rio de Janeiro.
Um grupo de aidéticos gaúchos adota o nome de Vampiros da Morte para espalhar a doença de propósito.
Presidente Itamar garante, ministro da Justiça fica no cargo apesar da crise na Polícia Federal.
A política agita Salvador às vésperas da Conferência Latino-Americana.
Veja também as imagens dramáticas da morte de dois homens numa inundação na Coreia do Sul.
Podem ser mais de 200 os mortos no terremoto no Japão. Terça-feira, 13 de julho, 1993. O Jornal da Record começa agora.
Agora, Carlos Campbell, no Jornal Nacional da TV Globo.
Ministro da Justiça, Petrônio Portela, recomendou hoje ao novo chefe de divisão da censura, José Madeira, que a censura se limite exclusivamente às diversões públicas. O ministro se reuniu em seu gabinete com o chefe da censura e o diretor-geral da Polícia Federal, Coronel Moacir Coelho. Do encontro resultou uma nova diretriz para a censura, que não mais intervirá nos temas políticos, nos livros ou nos jornais. De agora em diante, a censura será classificatória por faixas de idade.
Ronaldo Rosas e Leila Richards, no Jornal da Manchete.
Quarta-feira, 1º de maio.
As manchetes do Brasil e do mundo.
O Dia do Trabalho une pela primeira vez as maiores centrais sindicais do país.
Uma passeata de mendigos na missa de 1º de maio na Catedral da Sé, em São Paulo.
Protestos contra o desemprego e a jornada de trabalho marcam o Dia do Trabalho no mundo.
Os sindicatos organizam pela primeira vez o desfile do 1º de maio em Moscou.
O governo de São Paulo quer liberar os cruzados novos dos desempregados no estado.
A torcida do Botafogo derruba o alambrado e interrompe um clássico do Campeonato Brasileiro.
Os gols da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O exército do Líbano começa a tomar posições das milícias que depuseram as armas.
Governo e rebeldes assinam a paz e encerram 16 anos de guerra civil em Angola.
O governo de Bangladesh estima em 50 mil o número de mortos pelo ciclone que arrasou o país.
Com você, o Jornal da Manchete.
Agora, um pouco do Wellington de Oliveira. Começando com o lançamento do canal Band News na TV.
A vida acontece em dias de 24 horas. Dias que a gente gostaria que nunca chegassem ao fim. Dias que a gente prefere esquecer. Dias que parecem que nunca vão terminar. E dias que a gente vai lembrar para sempre. Bem-vindo ao Band News, primeiro canal brasileiro de notícias 24 horas, no ar pela TVA Digital.
Agora, uma resenha dos anos 60, que ele gravou em 2007.
1960. O mundo fabricava notícias num ritmo mais lento. John Kennedy anunciava a candidatura à presidência dos Estados Unidos. Elvis Presley era promovido a sargento. Ben-Hur ganhava o Oscar e Mazarop fazia sucesso com seu Jeca Tatu. A NASA colocava no espaço o primeiro foguete do Projeto Mercúrio. Nascia Ayrton Senna. E Elizabeth Taylor roubava o marido de sua amiga Debbie Reynolds, um tal de Eddie Fisher. Por aqui, enquanto a gente rodopiava sonhos nos bailinhos das jovens tardes de domingo, um sucesso nos ensinava a pedir perdão em inglês. Brenda Lee, I'm sorry. Quem tinha 15 anos, não adianta disfarçar, porque já está fazendo 62. I'm sorry.
Aqui, anunciando a morte da Elis Regina no jornal Hoje.
A cantora Elis Regina, que morreu hoje de manhã de parada cardíaca, chegou ao Hospital das Clínicas faltando 15 minutos para o meio-dia. Segundo o médico que a atendeu, chegou praticamente morta. Foi submetida a massagens cardíacas e respiração artificial e nada adiantou. O corpo da cantora está sendo removido neste momento para um instituto médico legal. Elis Regina Carvalho Costa, gaúcha de Porto Alegre, tinha 36 anos e 3 filhos. Mais notícias no Jornal Hoje, que começa daqui a pouco.
E um resumo de suas atividades para a abertura do seu site profissional.
Olá, sou o Wellington de Oliveira, jornalista, apresentador de rádio e televisão e mestre de cerimônias. Trabalhei na Rádio Eldorado, apresentei durante 5 anos o premiado Show da Manhã da Rádio Jovem Pan. Fui apresentador do Jornal da Record e do Jornal da Manchete. Apresentei também o Jornal Hoje, o SPTV e o Globo Rural. E como mestre de cerimônias, trabalhei na Assembleia Legislativa e no cerimonial do Governo do Estado de São Paulo. Nos últimos 10 anos, apresentei mais de 1000 eventos para as principais empresas do Brasil. Navegue agora pelo meu site para conhecer um pouco mais o meu trabalho. Muito obrigado.
E para finalizar, um trecho do mais novo trabalho do Wellington de Oliveira, narrando a série Em Nome da Justiça.
Em Nome da Justiça apresenta casos policiais marcados por dúvidas, envolvendo a culpa ou a inocência dos acusados. A cada episódio, a criminóloga Ilana Casoy analisa suas contradições e comenta detalhes que podem provocar condenações precipitadas. Especialista em decifrar comportamentos de criminosos e com longa carreira dedicada ao estudo de crimes polêmicos, Ilana é autora de livros policiais de sucesso e também colaborou na construção de perfis de personagens em várias novelas e séries da televisão brasileira.
Perdeu, polícia!
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios, em 2019.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.